Bezrat Hashem, a gente está no Daf Yudzayin Amud Alef, 9 linhas do começo do Daf. Ontem, a gente acabou vendo a discussão entre Rabbi Ishmael e o Rabbi Akiva. A discussão é o seguinte: o Pasuk fala, quando o povo de Israel vai entrar na sua terra, fala a Torá que você, o povo de Israel, vai poder fazer shchitá nos animais e comê-los longe do Beit HaMikdash. Vimos uma discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael. O Rebbe Akiva diz que a verdadeira intenção do Pasuk é o seguinte: até então, até que o povo entre na terra, era permitido comer carne sem fazer a shchitá. Vem o Pasuk que diz que quando você chegar na terra de Israel, isso vai ser proibido, e para comer a carne você vai ter que fazer a shchitá. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Já o Rebbe Ishmael disse que não. O Rebbe Ishmael disse que o Pasuk vem dizer o seguinte: até então, até que o povo entre na terra, era proibido comer carne, a não ser carne que foi trazida como um sacrifício no altar. Então, certas partes do animal eram comidas pelos proprietários. Além disso, era proibido comer carne. Vem o Pasuk que diz: quando você entrar na terra de Israel, vai ser permitido comer carne. Em suma, segundo Rebbe Akiva, o Pasuk vem proibir de comer carne sem shchitá, o que era permitido até então. E segundo Rebbe Ishmael, o Pasuk vem permitir comer carne, o que era proibido até então. Bemai, kamifrei, qual que é a verdadeira discussão entre eles? Explica a Gemara. Rebbe Akiva savar, o Rebbe Akiva sustenta, basar ta'avalo e tzarklar. Nunca foi proibido comer carne. Diz Rebbe Akiva, mesmo na época que o povo estava no deserto, antes de entrar na terra de Israel, eles podiam comer carne, fazer shchitá e comer carne dos animais. Por isso, não podemos explicar que o Pasuk vem permitir isto, porque sempre era permitido. Já Rebbe Ishmael Savar, o Rebbe Ishmael sustenta, basar nechirá lo ishtereklal, nunca foi permitido comer carne sem fazer a shchitá. E por isso, diz Rebbe Ishmael, não podemos falar que o Pasuk vem nos ensinar a obrigação de fazer shchitá. A Gemara vai trazer algumas questões para cada uma das duas opiniões. Fala, Gemara. Bishlamad Rebbe Ishmael, segundo o Rebbe Ishmael, dá para entender, haino kichtivo, que diz o Pasuk, veshachat et ben amakar. O Pasuk fala que vai, quando vamos fazer um sacrifício, o povo de Israel estava na época no deserto, vem um pasuk que diz, quando você vai fazer um sacrifício, você vai fazer shchitá, fazer o abate, fazer a shchitá no animal. Segundo Rebbe Ishmael, dá para entender. Ou seja, por quê? Porque o pasuk está falando que temos a obrigação de fazer a shchitá. E segundo Rebbe Ishmael, mesmo na época do deserto, o povo tinha essa obrigação. Ele é Rebbe Akiva, porém segundo Rebbe Akiva, mai veshachat, como é que o pasuk diz que a gente tem a obrigação de fazer a shchitá no sacrifício? Afinal de contas, segundo Rebbe Akiva, na época do deserto, antes de entrar na terra de Israel, não tínhamos a obrigação de fazer a shchitá. Responde Rebbe Akiva, kodashim shanei. O Rebbe Akiva disse realmente que podia se comer carne sem fazer a shchitá. Porém, com relação aos sacrifícios, mesmo Rebbe Akiva concorda que sempre tivemos a obrigação de fazer a shchitá. Continua a Gemara e questiona. Bishlamar Rebbe Ishmael, segundo Rebbe Ishmael, dá para entender, faz nexo o reino diretivo que diz o Pasuk, Hatzon Vabakar Shachet Lahem. Moshe Rabbeinu diz que mesmo que vão fazer shchitá em todos os animais, não vai ser bastante para o povo de Israel. O que quer dizer? Ou seja, mesmo na época do deserto, tinha o conceito de fazer shchitá no animal. Ele, Rebbe Akiva, mai Hatzon Vabakar Shachet Lahem. Porém, como é que a gente vai explicar esse Pasuk segundo Rebbe Akiva? Como é que Moshe Rabbeinu disse que vão fazer shchitá no animal? Não tínhamos esse conceito no deserto, segundo a opinião de Rebbe Akiva. E na Helaim e Baelei, o Pasuk podia dizer que vamos na Helaim, vamos matar os animais para comer, não como fazer shchitá para os animais. Explica o Rebbe Akiva, Nechirá Shalahem, Zui Shchitatan. Quando o Pasuk diz, a palavra shchitá não quer dizer fazer o abate segundo as leis da Torá, e sim matar o animal. Matar o animal, o Pasuk usa a palavra shchitá, mesmo que a intenção não é realmente a shchitá propriamente dita. Insiste Agmará, bishlamá, dá para entender ler a Bishmael, segundo a opinião de Bishmael, Haino de Trano, que diz a Mishnah, a Shochet, Velitabla Beado, a pessoa que faz a Shchita, faz alguma movimentação errada na Shchita, o animal se torna Nevirá, Vianocher, ou a pessoa que rasga a cabeça do animal, Vianakero, ou a pessoa que arranca a cabeça do animal, Patur Melechassot, a pessoa que faz isso, ele tem, não tem obrigação de cobrir o sangue derramado. Já se a pessoa faz uma shchita, segundo a Torá, o sangue que jorra na terra, temos a obrigação de cobrir este sangue. Então o pasuk fala que a pessoa que faz a shchita, ou que faz a nechirá, ou seja, que rasga a cabeça do animal. Dá para entender isso segundo o Rebbe Ishmael, porque segundo o Rebbe Ishmael, realmente, a nechirá, a pessoa que rasga a cabeça do animal, isso não é considerado uma shchita, o animal não é kasher. Ele é Rebbe Akiva, porém, segundo Leão, a opinião de Rebbe Akiva, Amai Pasur Lechassot, se no deserto era permitido rasgar a cabeça do animal, e o sangue derramado tinha-se a obrigação de cobrir, então também hoje em dia tínhamos que ter a obrigação de cobrir o sangue, mesmo nesse caso. Explica o Rebbe Akiva, o Ilve Itzar Itzar, uma vez que o povo entrou na terra de Israel, e a lei se modificou, e a lei agora diz que a Nechirá, só que rasga a cabeça do animal, o animal não é kasher. Então agora que a lei modificou, não temos mais a obrigação de cobrir o sangue derramado desta maneira, mesmo que antes de entrar na terra de Israel, tínhamos essa obrigação. Agora a Gemara vai perguntar uma pergunta contra o Rebbe Shmuel. Bishmael Rebbe Akiva, dá para entender segundo o Rebbe Akiva, de Amar Basar Tamar Yitzhar Klar, o Rebbe Akiva, que disse que sempre foi permitido comer carne, mesmo que não foi feito um sacrifício. O que diz o Pasuk? O Pasuk diz, a linguagem do Pasuk é a seguinte: quando você vai entrar na terra de Israel, você vai poder fazer shchita e comer a carne dos animais, assim como você come a carne do veado ou do etíope. Ou seja, é permitido comer carne do antílope, é permitido, e vem um pasuk que diz que você vai fazer shchita no animal assim como você faz no antílope, ou seja, era permitido comer carne do antílope, mesmo que não foi feito um sacrifício, e o pasuk vem dizer que é preciso fazer shchita nos animais. Então, a princípio, a linguagem do pasuk, ela combina com a opinião de Rebbe Akiva. Ela, Rebbe Ishmael, porém, segundo Rebbe Ishmael, tive algo feio, me avisare. Segundo o Mishmael, era proibido comer carne, a princípio mesmo carne do antílope. Então, por que o Pasuk diz que você vai fazer shchita assim como você faz para o antílope? Explica o Rebbe Mishmael que a Sarachmaná bem mais de casa da cravá, a rochada do casa da cravá, não a Sarachmaná. Mesmo segundo a opinião do Rebbe Mishmael, o que dissemos que éramos proibidos na época do deserto de comer carne, que não foi feito um sacrifício, isso se refere aos animais. Os animais não silvestres, como a vaca ou o carneiro, esses, já que eles podem ser trazidos no altar como sacrifício, então é proibido comer carne desses animais, a não ser que se trouxe um sacrifício. Porém, os animais silvestres, que são na categoria de hayot, como por exemplo os antílopes, nesse caso, já que não podemos trazer um animal desse como um sacrifício, já que essa categoria não pode ser sacrificada, então não tínhamos a proibição de comer carne destes animais. Então o pastor que diz, assim como na época do deserto, você faz a shchita nestes animais, nas chayot, assim também quando você vai entrar na terra de Israel, você vai poder fazer shchita nos animais, nos outros animais. Então o pastor combina também com a opinião de Rebbe Shmuel. Agora a Gemara levanta uma questão muito interessante. Bai Rebbe Irmiah, perguntou Rebbe Irmiah, estudamos então que segundo a opinião do Rebbe Akiva, na época que o povo estava no deserto, antes de entrar na terra de Israel, a lei era que podia-se comer carne de animais sem fazer a shchita. Somente quando eles entraram na terra, que isso se tornou proibido. Pergunta então Rebbe Irmiah, Eivar basar nechira, shechnisso Israel imahem, la'aretz. Quando o povo de Israel entrou na terra de Israel, eles traziam consigo pedaços de carne. E essa carne vinha de animais dos quais não foram feitas a shchita. Então a pessoa não fez escritório num animal e tem a carne. Na época do deserto era permitido comer essa carne. Agora, a pessoa trouxe consigo esse pedaço de carne para dentro do Israel. Mal, será que a pessoa vai poder comer ou não? Será que já que este pedaço estava permitido fora da terra de Israel, agora que ele entrou, não vai se tornar proibido? Somente os próximos animais não podem ser abatidos dessa maneira, tem que ser feita a shechita. Ou será que mesmo esse pedaço também é proibido? Pergunta a Gemara Eimat. Em qual época a gente está se tratando? Ileima Besheva Shekavshu. Se a questão é nos 7 primeiros anos que o povo de Israel entrou na terra, e os 7 primeiros anos nos quais eles estavam conquistando a terra de Israel, demorou 7 anos para que o povo conquistasse toda a terra de Israel. Durante esses 7 anos, Rasha Davar Tamer Ishtereleu, mesmo carne de animais impuros, não kasher, era permitido nessa época. Dichtiv, como fala o Pasuk, o Batim Leim Koltuv, vocês vão conquistar a terra de Israel casas cheias, carregadas, abastadas de tudo de bom. Viama Rabi Barava, falou Rabi Barava no nome de Rav. Esse pasuk vem dizer Katli de Hazire, que mesmo carne de porco, uma carne seca de porco, também era permitida nessa época. Na época que o povo estava em guerra, conquistando a terra de Israel, fala o pasuk, só durante esses 7 anos, uma exceção na história, era permitido para eles comerem mesmo coisas proibidas. Quando eles conquistavam as cidades inimigas e tinha lá carne de porco, mesmo assim era permitido na época, nesses 7 anos. Então fala Agmará, óbvio que se a pessoa podia comer estas coisas impuras, é óbvio que se ele trouxe uma carne do deserto para dentro da terra de Israel, que isso é permitido. Ela explica então a Gemara, ela é a kármica. A questão é se a pessoa trouxe uma carne do deserto para dentro da terra de Israel, será que ele vai poder comer essa carne depois dos 7 anos, dos 7 primeiros anos? Será que nesse caso a gente vai falar que já que a carne estava permitida na época do deserto, então ela vai continuar sendo permitida? Ou será que este mesmo pedaço de carne, antes ele era proibido, agora ele era permitido e agora ele vai se tornar proibido? Veio vai ter uma outra explicação, diz essa questão é válida mesmo nos 7 primeiros anos. Que porque tudo que a Torá disse que é permitido comer carne não kasher, carne de porco, isso se refere aos bens que foram conquistados. Quando eles conquistavam as cidades inimigas, todos os bens conquistados eram permitidos, mesmo coisas não kasher. Mas pedaços de carne, alimentos que pertenciam aos próprios judeus, pode ser que eles não eram permitidos. Fala com o Arateico. Não temos uma boa resposta para esta questão, ela fica em aberto, fica incógnita. A questão é o seguinte, então, retomando. A gente falou que na época do deserto era permitido comer carne sem fazer shechita. Quando o povo Israel entrou na terra, era proibido, tinha que fazer shechita. A questão é a pessoa que pegou um pedaço de um animal que já foi morto no deserto e trouxe para dentro de Israel, na época quando o povo entrou na terra. Será que a gente vai falar que esse próprio pedaço de carne, mesmo que ele era permitido numa primeira instância, agora ele se torna proibido ou não? Já que ele era permitido no deserto, ele vai continuar a ser permitido, e essa questão fica em aberto. Amarava. Vem o Rava e diz o seguinte. Até agora, a gente estava tratando da interpretação da Mishnah que vimos no Daf Tetvav Amud Bet. Shanita, fala o Rava então. A gente explicou, nos últimos dois da Pim, as seguintes palavras da Mishnah. Akol Shochtim. Quando a Mishnah fala as palavras Akol Shochtim, todos fazem a Shechita. A gente explicou que isso vai incluir todos os animais, ou seja, mesmo as aves também só vão poder ser consumidas depois de ter se feito a Shechita. O Leolam Shochtim. E as palavras da Mishnah que falam sempre se faz a Shechita, isso vem nos dizer que é preciso fazer a Shechita mesmo quando o povo está na terra de Israel, mesmo quando o povo foi exilado da terra de Israel. Bakol Shochtim. Mai. Mishnah Itlei. Como é que você vai explicar as últimas palavras da Mishnah, que diz Bakor Shochtim, com tudo se faz a Shkita? Vechiteima. E se você vai me dizer que a interpretação é o seguinte: Ben Betzur, Ben Zuchit, Ben Mugurit Jolkané. Que a Mishnah vem nos dizer que pode se fazer a Shkita com qualquer material, tanto com vidro, tanto com pedra, tanto com uma vara afiada. Se você vai me dizer que essa é a interpretação das últimas palavras da Mishnah, temos aqui um problema. Ha, Duma de Ana Katani. A princípio, as três leis que vimos agora, que foram citadas na Mishnah, que são Akol Shochtim, Uleolam Shochtim, Bakol Shochtim, estes três leis, a princípio, elas são citadas uma depois da outra, ou seja, elas estão sendo usadas da mesma maneira gramatical. Então, Yanach Beshochtim, Hainami Beshochtim, Veyanach Benishchatim, Hainami Benishchatim. Ou seja, assim como com relação às primeiras palavras da Mishnah, a gente falou o seguinte: a Mishnah falou Hakol Shochtim, todos fazem a Shkita. A gente não explicou que a intenção é todas as pessoas podem fazer a Shkita. E se a gente falou, todos os animais devem passar a Shkita. Assim também na segunda frase da Mishnah. A Mishnah falou Leolam Shochtim, sempre se faz a Shkita. A gente não explicou que a intenção é que sempre, qualquer hora, pode se fazer a Shkita. A gente falou que a intenção da Mishnah quer dizer Leolam Shochtim, quer dizer, mesmo quando o povo saiu da terra de Israel, sempre, mesmo quando o povo saiu da terra de Israel, também deve se fazer a Shkita. Ou seja, não estamos falando da pessoa que está fazendo a Shkita, e sim do objeto. Hakol Shochtim, todos fazem a Shkita, não quer dizer todas as pessoas fazem o ato da Shkita, e sim todos os animais devem passar a Shkita. Então, assim também, com relação a essa última frase da Mishnah, que diz Bakol Shochtim, sempre se faz, com qualquer coisa se faz a Shkita, a princípio isso não se fala com relação ao ato da Shkita que está sendo feita, e sim com relação ao animal. Então, qual que é o sentido dessas palavras? Ela amarava. Vem então o Rava e explica a Mishnah de uma maneira diferente do que vimos nos últimos da Pi. A explicação da Mishnah é o seguinte: Hakol Shochtim, quando a Mishnah fala a primeira frase, Hakol Shochtim, todos fazem a Shkita, isso não quer dizer que todos os animais devem passar a Shkita, como a gente explicou anteriormente. E sim, vem dizer que todas as pessoas podem fazer a Shkita. Agora, essa frase, Hakol Shochtim, foi vista na nossa Mishnah, e foi vista também na primeira Mishnah do nosso Perek. Porque a frase citada duas vezes, Hada Latui Ikuti, uma se refere aos Kutim, vem englobar que um Kuti também pode fazer a Shkita, Vechad Latui Israel. E a outra explicação, outra vez, a segunda Mishnah vem dizer que mesmo Israel Mumar, um judeu que deixou o caminho do judaísmo, também pode fazer a Shkita, como vimos no começo da nossa Masechet, que um judeu que tem algumas certas leis que ele não cumpre, ele ainda pode fazer a Shkita. Então, o sentido da Mishnah que fala Hakor Shochtim, todos fazem a Shkita, não se refere aos animais, todos os animais, e sim todas as pessoas podem fazer a Shkita. Leolam Shochtim, a segunda frase da Mishnah que diz sempre se faz a Shkita, não se refere ao povo de Israel que mesmo que ele foi exilado é preciso fazer a Shkita, e sim que é permitido fazer o ato da Shkita a qualquer hora. Ben Bayom, Ben Balaila, tanto de dia, tanto de noite, Ben Berosh Agag, Ben Berosh Asfinah, ou em qualquer situação, mesmo em cima de um telhado, e a gente não vai falar que isso é um ato idólatra, ou é permitido também fazer isso num navio, também não vai ser interpretado como um ato de idolatria. Bakol Shochtim, e aí vem a terceira frase da Mishnah e diz Bakol Shochtim, com qualquer coisa pode fazer a Shkita. A explicação então é Ben Betzur, Ben Zuchit, Ben Brit Jolkané, tanto com qualquer material, tanto com uma pedra, tanto com uma varinha afiada. Ou seja, vem o Rabba e esclarece que a interpretação da Mishnah não é como vimos nos Davim anteriores, e sim como dissemos agora. Veio a Mishnah e disse que todas as facas podem ser usadas para fazer uma Shkita, Chutz Mimamaya Katsir Vamegirá, exceto um foice ou um serrote, já que eles têm falhas, eles não são extremamente afiados, e a lei diz que para uma faca poder ser usada na Shkita, ela tem que ser extremamente afiada. O fio deve ser completamente liso. O motivo é que a Torá exige que os dois simanim, que são os dois tubos que estão no pescoço do animal, que eles são cortados na hora da Shkitá, eles devem ser cortados. O corte só acontece quando a faca está completamente afiada e o fio da faca corta os dois tubos. Se a faca tem alguma falha, como um serrote, por exemplo, que é cheio de dentes, então, quando a pessoa vai fazer a movimentação do corte, ele não está, na verdade, cortando, ele está arrancando. Quando o dente, ele pega a carne e puxa, dessa maneira ele está rasgando, arrancando, rompendo os dois tubos. E essa Shkita não é válida segundo a Torá. A Shkita deve ser um corte liso. Muitos dos Rishonim explicam que o motivo desta lei é porque a Torá quer que o animal sofra o mínimo possível na hora da Shkita, e através de uma faca extremamente afiada, o animal nem sente o corte, que ele morre de uma maneira mais rápida e mais suave. Conta a Gemara, o avô de Shmuel, ele pegava uma faca, veshadar, ele fazia falhas na faca e enviava para os sábios e perguntava: essa falha que eu fiz, ela é problemática ou não? E esta falha que eu fiz aqui, ela faz a Shkita ser válida ou não? Shalhulei, enviaram para ele Kemegeira Shano. A intenção da Braita é que as falhas que são Kemegeira, assim como um serrote, elas que fazem a Shkita não kasher. O que quer dizer isso? A gente vai ver na Braita a seguir. Tadrabanan, fala a Braita. Sakin sheyeshpa pgimot harbe. Uma faca que ela tem várias falhas, ou vamos falar vários dentes que saem da faca, são saliências, às vezes minúsculas, que estão no fio da faca. E o teste, segundo Alaha, como a gente vai ver mais pra frente, é o seguinte: pegava-se, existem vários métodos de como testar o fio da faca, mas como se costuma hoje em dia, pega-se o fio da faca, vamos supor que aqui é o fio da faca, então a pessoa pega a unha ou a ponta do dedo e passa no decorrer do fio da faca para ver se ela sente, se a pessoa sente com sua unha, com seu dedo, alguma falha. Então, fala mais. Aqui a gente chama de B. A pessoa, uma faca que ela tem dois dentes, a pessoa está passando sua unha no fio da faca, e aí ela sente um dente, uma pequena saliência. Não está liso, a unha não passa de maneira suave e lisa. E sim, ela sente uma certa falha, o que indica que tem um certo dente, uma pequena saliência no fio da faca. Então, se tem dois dentes, tidor que megerá. A lei é que essa faca é considerada uma megerá, um serrote, e não pode fazer shkita com isso. Veshe'en ba'ela p'gimahat. Porém, se tem um só dente, aí vai depender. Se é uma falha ogeret, já vamos explicar, psula, então não é válido. Mesurseret kshira. Já se é uma falha chamada de mesurseret, a shkita é válida. Eu tenho aqui alguns itens que podem ajudar para explicar. Uma faca que é chamada de uma faca ogeret é isso. Quem está assistindo através de vídeo pode ver aqui. Isso aqui, esse papel que eu estou segurando, é uma gravura que está representando a lâmina da faca. Então, por exemplo, aqui a pessoa segura, aqui tem um cabo, a pessoa segura no cabo, e na sua mão ela tem uma lâmina. E aqui estaria o pescoço do animal, aqui está o pescoço do animal, e a lâmina da faca vai fazer esse movimento cortando o pescoço do animal. Como vocês veem, aqui temos uma falha na faca. Eu fiz essa falha um pouco grande, mas às vezes pode ser uma coisa minúscula, uma falha pequena. Isso é chamada uma falha ogeret. Por quê? Porque quando ela vai passar no pescoço do animal, a carne e o couro do animal vão se amontoar, vão entrar aqui nessa lacuna formada, de maneira que quando este dente vai chegar no tubo, na hora de cortar o tubo, ele vai arrancar, ele não vai cortar, como vocês podem ver. O tubo vem, vamos supor que aqui está o tubo, certo? É o meu dedo. Então a faca está andando, andando, andando aqui. O tubo entra aqui dentro e aí, quando chega no encontro deste pequeno dente, o cimar, o tubo é rompido, arrancado, rasgado e não cortado com uma lâmina lisa. Isso é chamado, então, de uma falha Ogeret. O que vimos na Braita, que isso não é caché. Se uma faca tem uma falha dessa maneira, então um shohet vai passar sua unha fazendo o teste da lâmina, e a hora que ele vai sentir uma pequena entrada, uma pequena lacuna para dentro, isso em qualquer situação é passur. Isso é chamado de Ogeret, o que vimos na Braita. O segundo caso que vimos na Braita é Mesurset. Mesurset é quando a lâmina tem esta forma daqui. Neste caso, como vocês podem ver, ela tem um só dente. Deste lado, a falha, ela vai entrando, mas ela não forma um dente. O shohet que vai passar a unha fazendo o teste nesta faca, ele não vai sentir nada. Quando ele passar por aqui, ele vai sentir algo liso, algo entrando para dentro, mas liso. E somente aqui ele vai ter um dente. Essa é uma faca que tem um só dente. Nesse caso, a faca é kasher. Então vimos na Braita que se é o Geret, que é a primeira gravura que vimos, então a faca não é kasher. Porque em qualquer situação, quando esta lacuna vai passar pelos tubos cortados, o tubo não vai ser cortado com um fio suave, e sim através de um dente, assim como de um serrote. Já no segundo caso que vimos, a faca é kasher. Logo, pergunta a Agmará. Echidame ogeret, echidame mesurset. O que quer dizer uma faca ogeret e uma faca mesurset? Amare Belazar, explica Belazar. Ogeret mishteiruchot. Uma faca ogeret quer dizer que ela tem dois dentes, um deste lado e um deste lado, assim como eu mostro aqui. Mesurset, miruach echad. Já uma faca mesurset é, como apresento aqui, que ela tem somente um dente. Do outro lado não temos um dente. A faca é lisa deste lado. O dente se forma somente de um dos lados da falha existente. Então isso é chamado Ogeret, isso é chamado Mesurset. Logo perguntaram, Mará, qual que é o sentido da Braita? Mas na Mishnei Ruchot. Por que, no primeiro caso, no caso de Ogeret, a gente falou que a Shkita não é kasher? Demur Shakama Machlish, o Mur Shakama Bazar. Porque neste caso da faca Ogeret, o primeiro dente, ele vai penetrar o couro e a carne do animal, chegando até os dois simanim, os dois tubos que devem ser cortados. E aí o segundo dente, ele vai arrancar, rasgar os tubos, e por isso a Shkita não é kasher, porque o primeiro dente penetra e o segundo dente rasga os tubos, e por isso a carne não é, o animal não é kasher. Miruach echad nami, o mesmo deveríamos aplicar no segundo caso da faca mesurset, churfa de sakina machlish, murcha baza, porque o fio da faca, mesmo sem o dente, vai penetrar o pescoço. E aí quando vai chegar nesta falha, o siman, o tubo vai ser cortado, vai ser arrancado, rasgado e não cortado. Então por que neste caso a gente falou que a Shkita não é kasher? Porque o tubo vai ser rasgado através desse dente. Também nesse caso, pergunta a Gmará, este dente vai acabar rasgando o tubo. Então por que no segundo caso a Shkita é kasher? Responde a Gmará, de Kai Mareja de Sakina. Se trata, o segundo caso, que a gente falou que é kasher, se trata que o dente que existe, ele está na ponta da faca. Então, quando a pessoa está cortando o couro do animal, o dente realmente vai passar por lá. Mas isso não tem problema. O problema é nos dois tubos. E quando chegar nos dois tubos, ele vai cortar com a parte lisa da faca. Pergunta a Mará, sof, que asla mechalcha, que ata bazar. Pergunta a Mará, na hora que a pessoa faz a shkita, a pessoa faz uma movimentação, vai e volta, assim como cortando uma faca que corta carne. Sendo assim, mesmo que a gente vai falar que esta saliência, esse dente, está na ponta da faca, mas tudo bem, ele primeiro vai passar o dente, depois ele vai passar a parte lisa da faca, mas depois ele volta com a faca, e quando ele volta, esse dente novamente vai bater, vai rasgar o simanim. Responde a Gemara, que gonti olich veloivi. Realmente, o segundo caso que a gente falou, o que é kasher? Se trata, como dissemos, que esta pequena falha, esse dente, está na ponta da faca, e a pessoa movimenta a faca somente em um sentido. Ele, vamos supor que ele levou a faca, ou seja, ele pôs a faca para um sentido, mas não fez no sentido contrário. De maneira que, quando ele cortou o couro do animal, ele talvez usou este dente, mas quando ele penetrou e chegou nos dois simanim, na parte crítica, na parte dos dois tubos, ele cortou com a parte lisa da faca, e sobre isso falou a Braita que o animal é kasher. Amarava, diz o Rava, Gimer me deu passa aqui. Existem três categorias com relação às falhas da faca. Ogeret, a primeira é a faca é Ogeret, que é o primeiro caso que vimos na Braita, como eu apresento aqui. Loishchot, a pessoa não deve fazer shkita com isso. Vem shakat, shkita to psula. Mesmo se ele fez, a shkita não é válida. Como a gente explicou, que esta falha vai acabar rasgando os tubos e não cortando. Mesuchsechet, o segundo é uma faca chamada Mesuchsechet, como eu mostro aqui. Loishchot ba. Então, mesmo que o dente está na ponta da lâmina, mesmo assim a pessoa, a princípio, não deve usar esta faca, porque, como a gente vimos, a pessoa só pode usar essa faca se ele faz uma movimentação em um sentido, mas a pessoa não pode fazer ir e voltar com a faca, fazendo os dois sentidos. Vem shachat, shatok shirah, mas se a pessoa fez a faca, acho que está com essa faca, ele movimentou somente para um dos sentidos, acho que está é cachê. Olev e Yored Basakin, já uma faca que tem uma falha de Olev e Yored. O que quer dizer o seguinte, assim como eu apresento aqui, é uma terceira situação. Que a faca ela não tem nenhum dente, ela tem uma certa falha, ela tem uma lacuna formada, que ela entra e sai, formando uma forma de um arco, como vocês podem ver. Porém, ela não tem nenhum dente. Nesse caso, Shochet Balekathila, é permitido usar essa faca, mesmo que ela não é reta, e sim um arco que entra para dentro, mesmo assim, pode-se usar essa faca. Amalei Ravuna Breider Avnechem al Ravashi. Perguntou o Ravuna, filho de Avnechem, para Ravashi. Amar Dalam Mishmei de Rava. Você nos ensinou, no nome do Rava, Mesuchsechet Psula. Que uma faca Mesuchsechet, na segunda situação, ela não é válida. Vea Mesuchsechet Kshera. Porém, nós vimos na Braita que a faca Mesuchsechet, ela é Kasher. Fala Gmar Lo Kasha. A resposta é a seguinte. Kan Sheolich Vevi, Kan Sheolich Veloevi. Como vimos, existe uma diferença se a pessoa fez a movimentação nos dois sentidos, ele foi e voltou com a faca, fazendo o corte nos dois sentidos. Nesse caso, mesmo uma faca Mesuchsechet vai ser problemática, porque mesmo que no começo ele usou somente a parte lisa da faca, mas quando ele foi, movimentou a faca no outro sentido, com certeza o dente acabou pegando nos tubos que devem ser cortados, e por isso não é válido, mas se ele fez somente uma movimentação, acho que está é válido. Amarei falou Urav Acha Bedravavia pra Urav Ashi. Dá-me a lessaça, mai. Se uma faca, ela não tem nenhum dente, ou seja, quando a pessoa passa com a unha, ela não vai sentir nada. Porém, ela não é reta, assim como vimos no caso do arco. A faca pode ser até ondulada. Quando a lâmina vai e volta, mas sem ter nenhuma falha, ou seja, você não vai sentir nenhum dente. Como é que fica a lei nesse caso? A Marley respondeu outro, manhai vlamibisra viachlinan. Se alguém me der da carne de um animal que foi feita, acho que está nesse caso, eu vou comer. Ou seja, o problema da faca, que tem uma falha, é uma falha que a pessoa sente uma certa saliência, um certo dente, que não deixa a unha ou o dedo correr suavemente. Mas se o dedo corre sem sentir nenhuma falha, mesmo que ele pode talvez não está em linha reta, e sim subindo e descendo onduladamente, a faca é válida. Ama Rav Chisda. Diz Rav Chisda. Minayin dedikat sakin min haTorá. Da onde a gente aprende que temos a obrigação de testar a lâmina da faca? Da onde a gente aprende essa lei na Torá? Responde o Rav Chisda. Shenemar. fala o pasuk, Ushkaltem, Bazé, Fachaltem. Diz o rei Shaul, ele entrega uma faca para o povo, diz, vocês vão fazer shkita com esta faca. Por que ele exigia que a shkita seja feita com esta faca? Isso quer dizer que somente uma faca que foi checada por ele, que era um grande erudito da Torá, é a faca que podia ser usada. Pergunta a Gmará, pshita, esta é uma lei óbvia, não precisamos basear ela num pasuk? Quem vai derrir na cava? Já que a gente explicou que uma faca que tem uma falha, ela não corta os tubos a serem cortados, e sim rasga eles. Então, é óbvio que um animal que tem um rasgo no seu tubo, é óbvio que ele é uma trefá, um animal que não é cachê. Não precisamos de uma prova de um passu, que a faca tem que ser lisa, porque se a faca não é lisa, o animal não foi cortado, e sim rasgado. Responde Agmará, abdicada chacham, kamina. A questão era de onde a gente aprende que deve-se, que tem-se a obrigação de que a faca seja checada por um rabino, por um sábio da Torá. E aí veio a resposta, aprendemos isso do passuco do show. Pergunta Agmará, como é que você diz isso? Na verdade, não precisamos apresentar a faca para o sábio. O único motivo que os sábios instituíram isso é para honrar o sábio da cidade. Mas não que de verdade a gente precisa que ele vai checar a faca. Então como é que a gente aprende isso de um pasuk? Responde Agmará, realmente. Realmente, na verdade, é uma instituição dos sábios que para honrar o sábio da cidade foi instituído que todas as facas devem ser apresentadas a ele. Simplesmente eles trazem como se fosse uma prova ou uma smarta que esse conceito aparece no pasuk do Shaul, mas não realmente é uma obrigação da Torá de apresentar a faca para o sábio da cidade. A Gemara vai trazer o costume de alguns sábios com relação ao teste da lâmina. Bemarava, na terra de Israel, Batkila Beshimsha, testavam a faca no sol. Existe a segunda explicação de Rashi que diz que eles botavam a faca no sol e viam na sombra formada se dava para ver alguma falha. Beneharda, na cidade de Neharda, Batkila Bemaya, checava-se a lâmina na água. Uma explicação diz que eles botavam a faca dentro da água, outra explicação diz que eles arrastavam a lâmina na face da água, vendo se forma-se algum risco que indica uma falha no fio. Rav Sheshet Badek Leiberei Shishnei, ele testava o fio da lâmina, o fio da faca, através da sua língua. Ele passava a faca na língua para sentir o fio da faca. Rav Acha Bar Yaakov, Badakla, ele testava a faca Bechut HaSeara, com um fio de cabelo. Ele passava um fio de cabelo no fio da faca para ver se tem uma certa falha. Bessura, na região de Sura, abre, diziam Bisra Achla, Bisra Lebadka, assim como a faca vai cortar a carne do animal, deve-se testar a faca com a carne. Então deve-se testar com a carne do dedo. Passa-se o dedo, a ponta do dedo, na carne, ao fio da faca, para sentir se tem uma certa falha. Amar Rav Papa, falou Rav Papa, Tzricha Bdika Abisra Veaturfa, deve-se testar a faca também na unha e também na carne. Então deve-se passar a unha e depois passar a carne do dedo e para sentir se tem uma certa falha no fio da faca. Amar Lei Ravina Ravashi, perguntou Ravina para Ravashi, Amarlan Rav Sama, falou Rav Sama, filho Brei, filho do Rav Meshar, Shemishmach, no seu nome, no nome de Ravashi, de Amartlei, falaram então que você disse, Mishmei de Rava, no nome de Rava, Tzicha Abdika Abisra Veturfa, que deve-se fazer o teste na unha e também na carne do dedo, Veatlata Ruchta, e nos três lados da faca. Ou seja, a pessoa vai pegar a faca e testar diretamente em cima do fio, depois um pouco para o lado direito e um pouco para o lado esquerdo, testando as três faces que existem, já que vamos supor que aqui é a faca, aqui é o fio da faca, então a pessoa vai passar a unha aqui, assim, de um lado e depois do outro lado. São as três direções que existem. Então ele falou, Dobro Avashi, ouvimos dizer o seu nome, que você falou que precisa fazer o teste com a unha, com a carne e dos três sentidos que existem. Amarlei, respondeu o Ravashi, Abhisreva Turfa Amri. Com relação ao que você disse, que deve se testar com a unha e com a carne, realmente isso eu disse? Eu disse, Vatlataruhta lo Amri. Porém, eu não disse que deve se testar a faca nas três direções. E que de Amri, uma outra versão dessa história, Abhisra ve Atufra ve Atlataruhta Amri. Realmente eu disse que deve se testar a faca com a unha, com a carne e nos três sentidos. Mishmeiderava lo Amri, porém eu não disse isso no nome de Rava. Conta agora. Ravina, uma vez o Ravina e o Ravacha Breiderava, Ravuietve, esses dois sábios, estavam sentados Kameidravashi perante o mestre Uravashi. Aitos aqui em Kameidravashi, Lebadkat, trouxeram então uma faca para Uravashi, para que Uravashi testasse e visse se a faca está cachar para usar ela na Shkita. Amarei Ravacha Breiderava, e o Uravashi entregou a faca para Uravacha Breiderava, entregou a faca para ele e falou para o discípulo para que ele teste a faca. Bitka falou, testa então. Badka, o Rav Acha, então ele fez o teste, testando, verificando o fio da lâmina. A turfa, com a unha, ve a bisra, e com a carne do dedo, ve a atlata ruhta, e nos três sentidos. Então ele usou a carne, o dedo e os três sentidos. A Marley falou, o mestre, o Ravashi, yeisha, você fez bem, você testou a faca como que deve se realmente verificar, assim também o Rav Kahana, ele falou que assim que deve se fazer o teste da shkita, da faca. Então com a unha, com a carne e nos três lados. Rav Yeimar Amar, já o Rav Yeimar diz, a turfa de abisra tzricha, é preciso fazer essa verificação com a unha e com a carne, a tlataruhta lo tzricha. Porém, não precisa se fazer o teste nos três lados. E qual que é a prova do Rav Yeimar? Milo Amar Rav Zeira, vimos na fret o ensinamento do Rav Zeira. Falou Rav Zeira, nome de Shimon. Liben Zakit Veshachad, Bashkadok Shera. A pessoa que pegou uma faca, pôs ela no fogo, a faca estava incandescente, e aí ele cortou o pescoço do animal. Falou o Shmuel que a Shkita é válida. A princípio, podíamos questionar. A princípio, o calor contido na lâmina, ele queima os tubos do animal antes que eles sejam cortados. Então, por que a Shkita é válida? Explicou o Shmuel. Shekhidudá, kodem libuná. O fio da faca, ele corta antes que o calor consiga queimar. E por isso, antes a gente corta os dois tubos, a Shkita é válida, e depois o animal se queima do calor. Vekashara, lhe perguntamos então aí, Katsudadim, mesmo que a lâmina da faca consegue cortar na frente, porém existem as laterais da lâmina que elas estão quentes, e durante o corte do fio, as laterais estão queimando. Viabrina, na resposta, então, como vimos no Dafret, Betashita Mervach Ravach, que na hora que a faca corta a carne, existe uma certa abertura da carne, de maneira que as laterais da lâmina, que estão incandescentes, não encostam na carne do animal. O fio da faca vai cortando e a carne vai se abrindo e não encosta, não fica grudado, não fica encostado nas laterais da faca. E por isso mesmo que a faca está quente, o fio vai cortando e o calor contido nas laterais não queima o animal e a shkita é válida. Assim a gente falou no Dafket. Assim também, o que importa é se no fio, na frente, na parte frontal do fio, tem que estar liso. Não precisamos testar o fio da faca dos lados. Então, não como as opiniões anteriores. As opiniões anteriores falaram que a gente pega uma faca nesta direção e passa o teste, o dedo aqui, depois aqui nessa direção e depois nesse lado. Testando os três lados do fio da faca. Vem o Rav Yeimar e diz que não. Assim como já que a carne vai se abrir, vai ter uma certa abertura, então o que importa é só a parte frontal, isso é o bastante, só essa parte que deve estar lisa. Amar Ravuna, diz Ravuna Baravtina. Amar, o nome de Rav Shimon ben Lakish. שלוש פגימות. Existem três leis na Torá que não podemos ter nenhuma falha. Pgimat etzem Pesach, a lei com relação aos ossos do Korban Pesach, com relação ao sacrifício de Pesach, de ter uma lei que diz que os ossos têm que estar intactos, não pode se quebrar nenhum osso, não só que não pode se quebrar, não pode nem fazer uma falha. Pgimat ozen bebechor, assim também um animal primogênito que ele é trazido no, como sacrifício no Mizbeach, ele não pode ter nenhuma falha, mesmo o ouvido dele não pode ter nenhuma pequena falha. Pegimat Mumbe Kodashim, assim também todos os Kodashim, todos os animais que são trazidos como sacrifícios, eles não podem ter nenhuma falha, eles têm que estar inteiros, intactos. Vravchiz Damar, Vravchiz dizia Avgimat Sakim, existe uma quarta lei que é a faca da Shkita, como estudamos, que ela deve estar lisa, sem nenhuma falha. Veidach, já a primeira opinião, que não citou a faca da Shkita, Bechulin Lokamari, não citou a faca da Shkita, porque a gente estava falando de leis que tem a ver com os animais santificados, mas não com os animais que a gente faz a Shkita, mas não são santificados como um sacrifício. De qualquer maneira, nessas quatro situações, que a gente não pode ter nenhuma falha, Vekular Pigmatan, Kdei Pigmatan Mizbeach, o tamanho da falha, o tamanho mínimo da falha é assim como a falha do Mizbeach, o altar. O pastor diz que o altar tem que ser inteiro, sem nenhuma falha, não pode estar faltando um pedaço no altar, pedras inteiras. Assim também, nesses três casos, a medida que é considerada uma falha no Mizbeach, assim também, neste caso, Vekama Pigmat Mizbeach, e quanto que é a falha do Mizbeach, Kedei Shetachdorba Tziporen, se a pessoa passa a unha e a pessoa sente uma falha, isso já é considerada uma falha no Mizbeach. E assim também nesses três casos, e assim também no caso da faca da Shkita, se a pessoa passa a unha e sente uma pequena falha, isso já é considerado uma falha. Assim também no corpo dos sacrifícios, se a pessoa passa a unha e sente uma pequena falha, e um pedaço de carne que foi arrancado, ou uma ferida, o animal não é kasher e a faca também não é kasher. Meitri vem e pergunta, Agmará, Kama Gimat Mizbeach, existe uma braita que se trata sobre a medida da falha no Mizbeach, e pergunta a braita quanto que é a medida da falha no Mizbeach. Reb Shimon ben Yochai Omer, diz Reb Shimon ben Yochai, Tefach, um Tefach, um Tefach é um punhado. Reb Elazar ben Yaakov Omer, Reb Elazar ben Yaakov diz Kazait, o tamanho de um Kazait, mais ou menos uma azeitona. De qualquer maneira, a gente vê que uma falha no Mizbeach é um tamanho muito maior, mesmo se está faltando um punhado inteiro, que é mais ou menos 10 centímetros, isso, se é uma falha menos do que 10 centímetros, ainda o Mizbeach é válido, é kasher, mesmo que, óbvio, a unha sente uma falha dessa. Lokashia, responde a Gemara, ha besida, ha beavna. A discussão que vimos se trata do sid, o cal, o material que era posto entre as pedras do Mizbeach. Entre uma pedra e outra, não podíamos ter uma falha, mas se a pessoa tinha uma falha menos do que um tefah, 10 centímetros, então o Mizbeach ainda é válido. Porém, as próprias pedras que eram usadas na construção do Mizbeach devem ser extremamente lisas, sem nenhuma falha, nem mesmo uma falha que uma unha pode sentir. E isso que vimos na Braita, assim como a falha do Mizbeach, a medida é o que uma unha pode sentir, assim também com relação aos animais sacrificados ou uma faca da Shkita, uma falha que uma unha sente já invalida esta faca ou esse sacrifício. Baruch Adonai Olam, amém e amém.